Bom dia a todas e a todos. Quero agradecer aos grupos parlamentares do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista Português, do LIVRE e do PAN se terem disponibilizado a organizar esta sessão conjunta. Começo por introduzir os respectivos deputados e deputadas à relatora especial, Francesca Albanese. Aqui do nosso lado esquerdo temos os deputados do Partido Socialista, se pudesse identificar. O Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português, os senhores deputados do LIVRE, Tânia Mesquita, em representação do PAN, Marisa Matias e Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, e agora o Sr. Deputado Elza Paes, também do Partido Socialista, são os grupos parlamentares que aceitaram fazer parte desta audição pública conjunta. Nós teremos tradução sequencial, o que peço que a senhora relatora especial fale de forma pausada para o Tiago Pereira ir traduzindo para português o que a senhora relatora especial for dizendo.
Não, percebo.
Ah, percebo. Perfeito. Ok, so, when you ask you... Perfeito. E depois, depois de uma introdução inicial da senhora relatora especial, passamos a palavra aos senhores deputados do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, do PCP, do LIVRE e representante do PAN, para intervenções de 5 minutos e depois a senhora relatora especial fechava a sessão com uma intervenção de encerramento, respondendo aos comentários e às perguntas que forem feitas. Pronto. Senhora relatora, é um grande gosto recebê-la na Assembleia da República, cumprimentá-la pelo seu trabalho e, sem mais, passo-lhe a palavra.
Obrigada. Bom dia, deputadas e deputados. Desculpe, não hablo português, pero. I'm really glad you are going to translate, right? So, I'm glad to be in Portugal, having been invited primarily by universities of Lisbon and Coimbra. And as I always say, I make sure that the environmental impact of my flight are compensated, so this is why I try to engage with other constituencies like government officials who dare meeting me, and parliamentarians, trade unions, civil society, academics, and my favorite people in the world, the media.
Bom dia, deputadas e deputados. Estou muito contente de estar em Portugal e pelo convite, particularmente das universidades e, neste caso específico, da de Coimbra. E fico também muito contente de tentar compensar estas viagens, engajando com entidades governamentais para poder criar e estabelecer um diálogo com as entidades políticas do país em causa.
He's sanitizing, what I'm saying. Yeah. Is it part of the protocol? Can I be politically incorrect for once when 42,000 people have been killed, 17,000? No. I'm joking. No, it's just that I carry a bitterness these days that it's... No, there's no problem. I feel among friends here, so yeah, I know. So I have written remarks that probably I should shorten because I'm really interested in having a discussion with you. So I will probably speak for 10 minutes, so instead of 15, so as to give time for translations and then we engage in a discussion. So it will soon be 1 year since the beginning of what seems to have already marked the darkest page in the history of Palestine or Israel-Palestine. I'm very fine with calling it whatever people like, but ultimately it's been the darkest years for the Palestinians, and I do believe for the Israelis as well, and not just for the incredible loss and pain they have suffered on the 7th of October, but because of what they have become as a society over the last 12 months.
Escrevi algumas notas que vou tentar encurtar e ser breve, porque estou interessada também em ouvir e nesta discussão. Falarei durante brevemente 10 minutos, não os 15 previstos, para dar tempo a não só à tradução, mas também para começar a discussão. Fará um ano em breve, um ano que marca a página mais negra da história da Palestina e de Israel, não só pelas enormes perdas do dia 7 de outubro, mas também pelo lastro que deixou e no que se tornaram os últimos meses.
The 7th of October has been a moment of incredible rupture for all of us, not just for the Israelis and for the Palestinians. And again, I have condemned unequivocally and without hesitation the Hamas-led attacks to the extent they targeted civilians through killing, scaring, taking hostages, hundreds of them, in addition to killing soldiers, hundreds of soldiers, which is in conflict. It's a tragedy, it's not a crime. But however, I've acknowledged everyone altogether, including the other nationals affected. But I've said since the outset that there is nothing legitimate about taking civilian life ever. And precisely because of it, I've been appalled by the global reaction of Western powers to the wholesale destruction that has unfolded in Gaza, primarily, and now it's metastasizing across the rest of the territory where Palestinians live, primarily the West Bank and the region itself.
Desde o dia 7 de outubro, que tem sido um momento de incrível ruptura, tanto para Israel e para a Palestina, e eu condenei desde esse dia inequivocamente os ataques do Hamas, através das matanças, dos reféns, sejam eles civis ou sejam eles soldados, mas disse desde esse preciso momento também que não há nada legítimo em tirar vidas civis, e principalmente, e nesse contexto, em contar com os apoios de forças ocidentais, naquilo que é o arraso de toda uma região e principalmente daquilo que se foi levado a cabo em Gaza e o que se está a levar a cabo agora também no West Bank.
As the UN Secretary-General, Mr. António Guterres, said in October 2023, that horrible page of history didn't happen in a vacuum. The Palestinians have been experiencing humiliation, torment, persecution, apartheid, land confiscation, home demolition, punitive measures, arbitrary arrest and detention, and the erasure of Palestinian identity in the little that remains of their homeland for decades. Because you know, my mandate only covered the occupied Palestinian territory, meaning the Gaza Strip, the West Bank and East Jerusalem, but here we should really be able to focus on the Palestinian people who include the Palestinians with Israeli citizenship, whose life is not necessarily easy, and the refugees. So, but again, my mandate is very partial. It reflects the fragmentation, the fragmented lens through which we look at other people. And this is why I need to correct and acknowledge this limitation.
Como António Guterres, o secretário-geral da ONU, referenciou, esta página horrível não aconteceu num vácuo. Os palestinianos experienciam numa base diária o apartheid, a humilhação, as prisões arbitrárias, o apagamento de identidade. E é uma realidade que se reflete diariamente no West Bank, em Jerusalém, e é uma realidade em que tem que ser trazida para a discussão, onde se tem que incluir todos, especialmente os palestinianos e os refugiados. E no meu mandato, que é parcial e reflete toda esta fragmentação e a forma como temos que discutir e olhar para este território.
And still, the situation has extremely violently deteriorated after October 7. On October 14, after Israel had ordered the largest mass evacuation of Palestinians since 1948, ordering 1.1 million Palestinians in Gaza who were being bombed to move south, where they continued to be bombed. I said, I warned the international community, and I did it not out of my personal opinion, but as someone who for 10 years has worked and studied and written on the forced displacement, on 75 years of forced displacement of the Palestinians, not only from Palestine, from occupied Palestine, from the region, from the Arab region itself. So I know something about the displacement of the Palestinians. And I said, under the fog of war, Israel seizes the opportunity to displace the Palestinians in order to take more land. Because the end goal here is the realization of Greater Israel that has been advanced step by step, taking one piece of land at a time, one church at a time, one school, one home, one neighborhood, one village at a time. The 7th of October gave Israel the opportunity, no matter the pain, no matter the suffering, to take over as much Palestinian land as possible. And it has been said, and it has been done. And that warning proved tragically prescient. Prescient, like, yeah. Predictive. Thank you.
E assim a situação que tem sido extremamente violenta e que se tem detido. Hello. E assim, a situação que tem sido extremamente violenta e que se tem deteriorado bastante desde o dia 7 de outubro, viu-se escalar a partir do dia 14 de outubro, onde Israel ordenou a maior evacuação de palestinianos desde 1948, ordenando a mais de 1 milhão de palestinianos para irem para sul, onde continuariam a ser bombardeados. Eu avisei as forças ocidentais, não como opinião pessoal, mas baseada em relatórios e resultado do trabalho feito durante décadas. O maior objetivo, e sempre foi, o de Israel, é de erradicar o maior número de palestinianos do seu território para conseguir mais território, passo a passo, rua a rua, vila a vila. O 7 de outubro deu essa oportunidade a Israel para tirar e cada vez ter mais território palestiniano, e isso era já um comportamento previsível.
Now, almost 12 months later, 42,000 Palestinians have been killed by bombs and snipers. 17,000 of them are children. I don't know if you have seen the document that was published by the Ministry of Health in Gaza or in of Palestine, and this 700, more than 700 of these 17,000 children, the age is 0, 0, 0, 0, 0. What's wrong with us? What's wrong with us? There is something extremely broken in ourselves. And as Europeans, I mean, believe me, I'm completely devastated by what I've seen over the past 12 months, not only Palestinians dying, being killed, being blamed, being smeared, and not even the decency of finding the respect in this part of the world. And from our comfortable chairs and sofas, we debate of really secondary issues. Because for me, I mean, I see that in Portugal, the main issue that I've been discussing these days, it's the recognition of the state of Palestine. I think, as a European, the countries like my own, who continue to talk about the two-state solution without recognizing the state of Palestine, it just shows the incoherence, the inconsistency, the incapacity to walk the talk. But this is not the priority. The priority now is to stop the slaughtering of people that from Gaza it's extending to the West Bank, where this year over 600 people have been killed, including 170 children, maybe more, because they keep on being killed every day at the hand of soldiers and violent settlers, a significant number of whom have European citizenship. This is where we are.
12 meses mais tarde, 42 mil palestinianos foram mortos por bombas e snipers. Dentre destes 42 mil, 17 mil são crianças. O último relatório do Ministério da Saúde de Gaza mostra que mais de 17, uma grande parte destas 17 mil crianças, a idade é zero. E eu pergunto o que é que se passa connosco. Há algo extremamente corrompido. Estou devastada com o que está a passar e pelo facto destas crianças serem culpadas por este extermínio. E das nossas cadeiras confortáveis debatemos os assuntos mais secundários. Em Portugal, o último assunto é a debater-se é o reconhecimento da Palestina. Países como o meu, que falam em dois Estados sem reconhecerem a Palestina, é reconhecer a incoerência e a inconsistência do trabalho que está a ser feito. A prioridade neste momento é matar, é parar a matança de pessoas em Gaza e no West Bank. Mais de 600 mil pessoas todos os dias às mãos de soldados e de colonos.
In the face of all this, again, I wonder what's wrong with people. Why, when I go to Western countries, the only parliamentarians who meet with me, with a significant exception, my own country, where even the left sides with a country which is committing genocide today. But why this is an issue that is sustained by the left? Where are the others? And I ask you, really, to try to instill this sense that this is not about partisanship. Human life cannot be considered under the flag of one or another party. There is no difference between Israeli life and Palestinian life. And until and unless we treat these people with equal dignity, there won't be peace, first of all, in us, as external observers. Now, I assume that in this honorable sitting, I don't have to explain word by word why I concluded that Israel has committed genocide, but I'm happy to do so, because in this country as well, there is much confusion. Genocide is not represented by comparative experience. What constitutes genocide is written in the Genocide Convention, and there is extensive jurisprudence allowing to determine that Israel has committed genocide. But one thing should shine above all. What is difficult to demonstrate in a case of genocide is the intent. The intent is not the motive, and any criminal lawyer, any student of law who has done an exam of criminal law can tell you motives and intent are two different things, and you can have different motives. You can commit a crime because of your political agenda, because you want to stay in power, or because you want to liberate the hostages, or because you want to eradicate a political movement that all of a sudden, no matter how much you have contributed to create it and to make it live, it's now the problem. When the intent is to destroy the people, I don't see another case where the intent is more ostentatious than in the case of Palestine, where the creation of Greater Israel is the intent to destroy the Palestinian people, politically, economically, culturally, over the little territory that remains to them. And if Europe, with the dark past it has, Holocaust was not the first and the only genocide we have committed, and the Portuguese know something about that. So I say, because of our dark past, we should be able to be different today and also show the global South that we can atone for the past. And Palestine is the test today. It's the test for our younger generations, and it's a test for the relationship with the global South. And I would stop here because I'm really, 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 really eager to hear from you. Thank you.
Face a isto, eu pergunto o que é que se está a passar com as pessoas. Quando visito países ocidentais, e mesmo o meu, onde a esquerda do meu país não se posiciona firmemente contra este genocídio, eu pergunto onde estão os outros que se opõem também a este genocídio. Pergunto-vos porque não tratamos estas pessoas da mesma maneira. E assumo que nesta reunião, e eu não tenho de explicar palavra por palavra, porque é que Israel está a cometer um genocídio, mas eu posso fazê-lo. Genocídio está escrito nessa Convenção das Nações Unidas, uma coisa que deve ficar claro, e que é claro, é a intenção. Ninguém com conhecimento de direito, um estudante ou alguém com formação, pode negá-lo. A intenção é clara e é destruir as pessoas da Palestina. Não há outro caso onde a intenção seja mais clara do que no caso palestiniano. A criação de Israel, que significa este apagamento político, económico e cultural, é claro na sua intenção. E se a Europa, com o seu passado, que é bastante recente, tem como exemplo, e Portugal também, que tem conhecimento deste passado, deveríamos olhar para este caso e fazer de uma forma diferente. A Palestina é o grande teste para as futuras gerações e para o presente. E com isto termino, porque quero muito também ouvir-vos.
Obrigado, Francesca. Queria começar por cumprimentar a embaixadora da Palestina, Rawan Tarek Suleiman, também solicitou estar presente nesta audição, muito nos honra. E passava imediatamente a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, João Paulo Rebelo.
Bom, muito bom dia a todas e a todos, naturalmente, um cumprimento muito especial à relatora das Nações Unidas que hoje nos acompanha, à Francesca Albanese. Foi um gosto ouvi-la, é um gosto recebê-la e justamente cumprimento também naturalmente a todos os partidos que se associaram a esta sessão. Tenho que me lembrar de falar um bocadinho mais devagar, não é? Para a tradução. Não é preciso tradução. Sim, tinha percebido que percebia, mas muito bem. Queria começar por dizer justamente que li declarações suas ontem, a dizer que não estava surpreendida, mas estava chocada pela atitude do governo israelita de considerar o secretário-geral das Nações Unidas. Deixa-me dizer-lhe que o mundo hoje está, de facto, muito perigoso. Eu às vezes, leio coisas e assisto a coisas que não pensava serem possíveis. O secretário-geral das Nações Unidas, estamos a falar das Nações Unidas, estamos a falar, digamos, de uma das mais importantes realizações das democracias no mundo, não é? Quer dizer, um espaço onde se procura justamente, se procuram equilíbrios para que este mundo, para que o planeta seja, enfim, frequentável, ainda que com diferentes visões, ainda com diferentes histórias, enfim, ainda com a diversidade que o mundo sabemos que tem. E não estávamos, de facto, habituados a serem países, enfim, que considerávamos verdadeiramente democracias, países, enfim, evoluídos, avançados, o que se queira chamar, a terem uma atitude de um desrespeito, enfim, inqualificável. E, por isso, a primeira nota que lhe queria deixar é que o Partido Socialista, ontem mesmo, submeteu um voto de condenação ao Estado de Israel pela atitude, de facto, absolutamente inqualificável e lamentável que tomaram. Também, enfim, queríamos aqui deixar claro que não estamos chocados, mas também não estamos surpreendidos, mas estamos tristes por o governo português, enfim, há bocadinho a tradução não foi de facto, como notou, absolutamente rigorosa, mas eu registei que disse "Who dare to meet me", portanto, aqueles que tiveram a coragem de se reunir comigo. Não temos nada contra diretores-gerais, não temos nada contra, evidentemente, quem representa no Estado e faz o seu trabalho, mas, objetivamente, entristece-nos a nós, Partido Socialista, que não esteja a ser recebida a um outro nível. E, por isso também, já agora, a nossa presença significativa nesta reunião. Estamos aqui, eu se calhar, sim, não sei se devia ter feito isso, mas estamos aqui vários deputados. A deputada Marina Gonçalves, que é vice-presidente da direção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tal como eu. A deputada Maria Begonha, igualmente vice-presidente também. A deputada Mara Lagriminha, que é coordenadora na Comissão de, enfim, Cultura, Juventude, Desporto e Comunicação. A deputada Elza Paes, que é igualmente a direção do grupo parlamentar e, enfim, presidente das Mulheres Socialistas do Partido Socialista. E ali atrás, mas muito importante também, o secretário-geral da Juventude Socialista, Miguel Costa Matos, e que também é vice-presidente da direção parlamentar. Portanto, quisemos também com isto dar um sinal de que o Partido Socialista indiscutivelmente tem interesse nesta reunião, tem interesse e muito nesta temática. Deixem-me dizer que também, aqui há algum tempo, fizemos uma pergunta justamente sobre o navio Catherine, que também não podemos deixar de agradecer todo o seu empenho, toda a sua voz foi muito importante também nesta, enfim, na identificação e na resolução deste problema. O Partido Socialista esteve no governo até há pouco tempo atrás, como sabe, e nós estamos convencidos que, se ainda fôssemos governo, não só estávamos a defender a solução dos dois Estados, como disse, mas já teríamos dado o passo verdadeiramente importante e decisivo, como também referiu, que era o reconhecimento do Estado da Palestina. Começa a ser, de facto, incompreensível que se defendam os dois Estados, mas que não se reconheça um deles. É incoerente, julgo que foi a palavra que também utilizou. Portugal, isto faz, para sermos rigorosos, entendeu que não deveria haver uma unanimidade ao nível da União Europeia, mas integrava um grupo: Espanha, Noruega, Irlanda, Eslovénia, como sabe, são países que já reconheceram. Para falar absolutamente claro, a Francesca disse que se sentia aqui entre amigos, sente-se pelo menos entre pessoas que partilham esta mesma causa. Eu compreendo que haja, enfim, alguma incompreensão ou alguma revolta até relativamente a posições mais ou menos, enfim, assertivas no passado, mas o que eu lhe estou a dizer é o que o Partido Socialista hoje pensa, defende e atua em conformidade. Como lhe digo, através destes votos, através destas perguntas, através destas manifestações, e já agora apresentaremos também, está já fechado, um projeto de resolução justamente para que inste o governo português a reconhecer o Estado da Palestina. Por fim, há um... E obviamente este voto de condenação que fizemos agora para Israel não tem nada a ver com o facto do secretário-geral das Nações Unidas ser português, naturalmente, mas é para nós um grande orgulho que o António Guterres seja secretário-geral das Nações Unidas. Mas eu queria aqui referir um outro português que está também nas Nações Unidas, que é o Jorge Moreira da Silva, que disse recentemente uma frase que me marcou bastante, que é, de facto, neste momento, a situação que se vive naquele território já não é uma crise humanitária, é uma crise da humanidade, porque é de facto uma crise da humanidade. E eu, por fim, só queria deixar-lhe uma pergunta, que é, na sua perspectiva, como é que nós, partidos, que estão, enfim, no Parlamento concretamente português, poderemos ainda ajudar mais, ou o que poderíamos fazer mais para, do seu ponto de vista, ajudar esta nossa causa comum. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Paulo Rebelo. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada. Cumprimento os presentes, e em particular a Sra. Relatora Especial das Nações Unidas para a Palestina. A sua presença aqui é da maior importância. E é da maior importância, e também quero cumprimentá-la pelo trabalho incansável que tem tido, e sobretudo pela clareza com que põe as coisas como elas são. E as coisas como elas são são simples. Nada justifica as ações de Israel. As ações de Israel só podem ser enquadradas num projeto racista, expansionista, de ocupação do território palestiniano e extermínio da sua população. Portanto, não se trata de uma resposta, não se trata de uma defesa, não se trata sequer de uma vingança. Trata-se de um plano de longo prazo, expansionista, colonialista e de extermínio de Israel relativamente à Palestina. E a dificuldade que os países do Ocidente têm em reconhecer isto torna-os cúmplices deste extermínio e desta política. E isso mesmo é revelado quando o Ministro dos Negócios Estrangeiros português, que é um dos países que tem adotado medidas, podemos dizer, de apoio à Palestina nas Nações Unidas, podemos dizer isso, talvez dos mais de apoio à Palestina nas Nações Unidas, mas começa por dizer na ONU, Israel tem o seu direito à legítima defesa, mas há excessos que estão a ser cometidos. O genocídio não é um excesso. Não é um excesso. É um crime internacional hediondo. Não é um excesso de legítima defesa. E que os chefes de Estado do mundo ocidental continuam a ter a necessidade de dizer, sempre que perguntados sobre um genocídio, que Israel tem direito à legítima defesa, mas há excessos, isso revela a natureza da cumplicidade entre estes Estados e o Estado de Israel. E, portanto, nós dizemos sempre e temos dito que a maior potência mundial no, na causa palestiniana e na solidariedade com a causa palestiniana é a mobilização popular. Não há outra potência mundial como a mobilização popular, como as manifestações que temos visto um pouco por todo o mundo. E queria agradecer, muito em particular, à Sra. Relatora Especial, porque a pressão que fez deu uma força à mobilização popular em Portugal para forçar o governo a tirar a bandeira portuguesa do navio Catherine. E foi importante porque o governo começou por não reconhecer, ou começou por dizer que não havia navio, que não havia bandeira, que não havia explosivos, que não havia genocídio, e acaba a tirar a bandeira de um navio que não existia, com explosivos que não existiam, por genocídio que não acontecia. E isso é um avanço e é uma vitória da mobilização popular e da pressão que fizemos, e acho que o contributo da Sra. Relatora foi crucial, foi decisivo para essa decisão. Quero também lamentar, já aqui foi dito pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, que o Ministro dos Negócios Estrangeiros não se tenha atrevido a receber a Relatora Especial da ONU. Diríamos que esse era o seu papel e responsabilidade enquanto representante do povo português. Mas é mais uma das contradições do governo português. E contradições longas, de longo prazo, que vai aceitando e vai tomando posições na ONU que nós entendemos que são de defesa do povo palestiniano e de solidariedade e de reconhecimento dos dois Estados, mas historicamente não reconhece o Estado da Palestina e, portanto, entra na mesma hipocrisia que aqui foi denunciada. Reconhece dois Estados sem reconhecer o Estado da Palestina e o governo português continua sem querer reconhecer o Estado da Palestina, mas eu concordo, a prioridade neste momento, mais do que reconhecer o Estado da Palestina, é travar o massacre. Não vai haver Estado para reconhecer daqui a uns meses. Não vai haver população para reconhecer daqui a uns meses, porque ela está a ser exterminada em larga escala. E por isso, a minha pergunta é a mesma que foi colocada pelo Sr. Deputado do Partido Socialista e que eu acho que é a mais importante. O que é que os Estados devem fazer para parar o massacre? Quais são as medidas que podem ser tomadas pelos Estados nacionais ocidentais, por Portugal, para parar o massacre neste momento, para parar a guerra neste momento? E já agora é importante também chamarmos a atenção, porque enquanto os olhos se desviam para os ataques expansionistas de Israel no Líbano, no Iémen, como um projeto de expansão em toda a região e de colonização e de ganho e de disputa de poder em toda a região, quer dizer que esses olhos estão a desviar-se de Gaza, estão a desviar-se da Cisjordânia, onde as pessoas continuam a ser mortas, onde as crianças continuam desaparecidas, a morrer, os hospitais a ser bombardeados, e é importante que nós não esqueçamos esta tragédia, porque sabemos que se ela teve a particularidade de ser transmitida em direto, também sabemos que essas transmissões acabam de um momento para o outro e que caem no silêncio.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado e muito bom dia a todos os presentes e queria saudar a presença da Sra. Relatora Especial das Nações Unidas para a Palestina, agradecer muito a sua presença em Portugal e nesta Assembleia e saudá-la pelo seu trabalho e pela sua coragem em dizer a verdade sobre o que se passa na Palestina. E creio que a sua presença aqui é muito importante para nós, nós que em Portugal lutamos solidariamente com o povo da Palestina, lutamos por diversas formas, designadamente procurando manifestar o nosso posicionamento aqui no Parlamento, os deputados e os partidos que são solidários para com o povo palestiniano e que defendem uma solução justa para o Médio Oriente e que também associam à sua atividade enquanto deputados, enquanto parlamentares, a sua atividade cívica nas manifestações que se têm vindo a ter lugar em Portugal em solidariedade com o povo palestiniano. Porque consideramos que é a forma que temos de lutar por esta causa, através da mobilização, através do esclarecimento, por forma a que a causa do povo palestiniano tenha uma projeção em países que, como o nosso, onde da parte das autoridades e dos vários governos tem havido uma grande ambiguidade no seu posicionamento, que nós entendemos que não deve existir. Nós temos consciência do que se está a passar desde há muitos anos na Palestina, o que tem sido a tragédia do povo palestiniano ao longo de décadas, vítima de violações sistemáticas do direito internacional e das resoluções das Nações Unidas. E sabemos o que é que está por trás disso, as causas disso. Sabemos que o problema não tem que ver com o judaísmo, não tem que ver com... Não há aqui nenhum problema de antissemitismo. O que há é uma ideologia sionista que é supremacista, que é racista e que aliás, quem assiste às intervenções do Sr. Benjamin Netanyahu, designadamente nas Nações Unidas, compreende qual é o objetivo. Claro, do Estado de Israel, que é a construção de um Estado supremacista no território historicamente da Palestina. E nós também percebemos que estamos a assistir à maior barbárie que provavelmente a humanidade conheceu desde a Segunda Guerra Mundial, com uma absoluta desproporção de forças em presença, e que suscetível de chocar qualquer pessoa minimamente bem formada, mas verificamos que nos confrontamos com uma força muitíssimo poderosa, porque nada disto seria possível se não houvesse o apoio daquela que é a maior potência militar ao cimo da terra, chamada Estados Unidos da América, e que tem a importância que tem designadamente no quadro da no quadro das Nações Unidas e no quadro daquilo que se chama normalmente a comunidade internacional. E que com esta posição, que vemos que está cada vez mais isolada no próprio... Nós assistimos à recente Assembleia Geral das Nações Unidas e há um número de países que não aceitam aquilo que se está a passar, mas sabemos que há um que aceita, há dois. Há Israel e há os Estados Unidos. Que não só... aceitam como incentivo e participam. Não seria possível que Israel fizesse o que está a fazer em Gaza, na Cisjordânia, no Líbano, enfim, na Síria, se não fosse o apoio ativo, político e militar e económico por parte de uma grande potência mundial que são os Estados Unidos da América. E isto, de certa forma, contribui para, ao paralisar a ação das Nações Unidas, com o seu poder de veto, arrisca-se a fazer colapsar o próprio sistema das Nações Unidas e a desacreditá-lo à escala mundial. E esta também é uma enorme preocupação, que é uma preocupação que temos e que enfrentamos. E que, em países como Portugal, aqui numa União Europeia subordinada basicamente às orientações americanas, submetida a um poder económico, político e militar dos próprios, imediático, e sublinho este ponto, comandado pelos Estados Unidos, enfrentamos forças muito, muito poderosas de intoxicação mediática e de ocultação daquilo que verdadeiramente está em causa no Médio Oriente. E, portanto, eu queria dizer-lhe que, mais uma vez, e com isto termino para não me alongar, manifestar-lhe também a nossa solidariedade a si e à sua intervenção, tal como fazemos em relação ao povo palestiniano. O povo palestiniano precisa de ser apoiado por todos os meios à nossa disposição. Infelizmente, nós sentimos nesta situação que os nossos meios são escassos relativamente àquilo que está em causa, mas, em todo caso, os nossos esforços não faltarão. Associo-me às questões que já lhe foram colocadas sobre o que é que nós podemos fazer, da nossa parte, à disponibilidade para fazer tudo aquilo que for possível. E muito obrigado pela sua presença.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Toma agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Partido Livre.
Muito obrigado. Bom dia a todas e a todos. Senhora Relatrice, é um honor. Queria também agradecer às representantes diplomáticas da Palestina por estarem aqui presentes e pedir que enviem à Senhora Embaixadora as nossas saudações. Sempre me impressionou muito na história da nossa Europa aquele período do entre-guerras, de que se costuma dizer que as luzes falharam. Há um livro de uma historiadora, Zahra Steiner, que se chama mesmo The Lights That Failed, e que relata todo o momento em que as coisas poderiam ter sido diferentes. Quando Mussolini decidiu invadir a Abissínia, era possível parar o Mediterrâneo, era possível fechar o Canal do Suez, era possível a Sociedade das Nações condenar, era possível a França e a Inglaterra privarem os fascistas de combustível, era possível tudo isso, a cada momento não foi feito. Quando os franquistas iniciaram a Guerra Civil em Espanha contra um governo legítimo, não havia a menor dúvida de onde é que estava o direito naquele caso, como não havia no caso da Abissínia, era possível as democracias terem ajudado a Espanha republicana, não o fizeram, e de cada vez que falharam, preparou-se uma tragédia pior ainda. E nós, hoje em dia, temos a sorte de viver num período a que chamamos de pós-guerra, e chamar entre guerras àquele período de antes, mas da maneira que as coisas estão a decorrer, qualquer dia já não podemos chamar ao período histórico em que estamos a viver o pós-guerra, vamos chamar-lhe apenas o entre-guerras de uma conflagração futura que se aproxima e que temos que levar a sério. E, portanto, acho muito importante, aqui em nome do LIVRE, e está também a deputada Isabel Mendes Lopes, que é a nossa líder parlamentar e comigo co-porta-voz do partido, e o Jorge Pinto, que é suplente na Comissão de Negócios Estrangeiros e lida muito com questões de direitos humanos, também boa parte do nosso gabinete parlamentar. Agradeço-lhe muito a chamada à atenção que faz para a posição da Europa enquanto estando historicamente determinada por isto que está a acontecer. Quando nós dizemos que não acontece num vácuo, também sabemos que esse não vácuo inclui a Europa, ou seja, que isto ainda é consequência, em boa medida, da história da Europa, da sua ação, da sua inação e, eu diria agora, da sua incapacidade em manter uma coerência e uma consistência que é absolutamente essencial. É com muita tristeza que vejo questões de geopolítica que afetam lá no terreno pessoas reais cujos direitos humanos são violados, cujas vidas são terminadas abruptamente, da forma mais brutal e cruel, às vezes tratadas como se fossem jogos de futebol em que um determinado campo da política acha que tem que estar por uma equipa ou por outra equipa. A única equipa que nós temos direito a estar, que nós temos o dever moral de estar, é do lado das pessoas que são vítimas de violações massivas dos seus direitos humanos. A única equipa que temos de estar é do lado dos direitos humanos. E se não temos o cuidado de manter essa coerência em nome de um direito internacional que, com todos os seus defeitos, com todas as suas fragilidades, é, apesar de tudo, aquilo que nos liga a um futuro que pode ser mais civilizado, essa incoerência, como já aconteceu antes com o Iraque, como já aconteceu em tantas ocasiões, ela virá para nos assombrar. E queria também exprimir solidariedade consigo, com o secretário-geral das Nações Unidas, de que já aqui hoje foi falado, porque se percebe perfeitamente porque é que num momento destes é tão importante a quem está a cometer crimes desnormalizar ou até diabolizar quem observa, quem identifica e quem divulga esses crimes. Não há coisa mais importante do que estar a apontar a dedo um secretário-geral das Nações Unidas ou uma relatora especial e dizer que as suas opiniões são inválidas, porque isso é a melhor maneira de distrair a opinião pública e permitir a prosecução dos crimes. E esses crimes, já agora vale a pena notá-lo, eles têm um objetivo. Em cada momento, no último ano, e digo isto com a vontade de que o LIVRE foi o primeiro partido a fazer uma declaração política neste Parlamento a condenar os ataques do Hamas no dia 7 de outubro, e que temos sobre o Hamas a mesma visão que sempre tivemos, que aqui é uma organização que é uma organização repressiva, autoritária, terrorista, ela própria também com intuitos de limpeza étnica, se não de genocídio, mas com o mesmo à vontade, em todo este ano, nós acreditamos que é necessário parar este intento de desnormalização e de diabolização das figuras do sistema internacional e, em particular, da ONU, que não é inocente. Não é por acaso que a atacam, não é por acaso que atacam o Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas, e o governo português limitou-se a lamentar que o Secretário-Geral António Guterres não possa entrar em Israel. Nós acreditamos que é preciso mais do que lamentar, é preciso condenar e é preciso trabalhar a nível internacional para que as coisas mudem e para que isto seja inaceitável. Nós não só lamentamos esse lamento do governo português, como condenamos a sua falta de condenação. Um país que se põe fora do quadro internacional das Nações Unidas e que rejeita o seu secretário-geral é um país que não quer estar a dialogar pela paz. Há talvez uma naquilo que disse, e compreendo perfeitamente o que diz sobre a prioridade ser parar a carnificina, e que a solução de dois Estados, embora seja evidentemente crucial, não tem uma prioridade tão imediata como salvar vidas de pessoas, eu compreendo isso, mas para as capitais de países europeus e de um país como Portugal, a esta distância, há muito que se pode fazer, e já a pergunta já foi feita e eu repito, queremos saber o mais que possamos fazer para o fazer, mas uma das coisas certamente que temos que fazer é reconhecer a independência da Palestina, porque aquilo que Benjamin Netanyahu quer é torná-la materialmente impossível, torná-la inconcebível. E, portanto, se houver países no mundo, cada vez mais países no mundo, que demonstram que pelo menos nisso ele falhará, porque a Palestina já está reconhecida como Estado independente, isso é uma parte do que podemos fazer. Talvez não salve vidas no plano imediato, mas no futuro sempre. Eu terminaria dizendo o seguinte. Nesse período de entreguerras, não foram as luzes que falharam, foram os humanos que falharam. E eles não eram mais estúpidos do que nós. Eles eram como nós. A única diferença que eles tinham em relação a nós é que eles não sabiam a sua história e nós sabemos a história deles e delas no passado. E a nós cumpre-nos não a repetir. Num continente que já está em guerra, com ameaças de guerra em relação a esse continente, é preciso ter muito em atenção a forma como a incoerência da Europa na questão palestiniana nos está a isolar do resto do mundo, nos está a isolar de países da América Latina, nos está a isolar de uma opinião pública mundial e de uma juventude mundial a quem estes acontecimentos chocam. E que se a Europa não faz um esforço por manter uma coerência total na defesa dos direitos humanos, e aqui dos direitos humanos, da população palestiniana, do seu direito à autodeterminação, da construção do seu Estado, mais tarde seremos claramente vítimas dessa falta de coerência. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Tânia Mesquita, em representação de Pessoas, Animais e Natureza. PAN.
Muito bom dia a todos e a todas. Muito bom dia, Sra. Relatora. Muito prazer em conhecê-la e muito obrigada por estar aqui hoje connosco. Obrigada pelo seu testemunho e muita força e coragem para continuar o seu trabalho e gerir todas as emoções e sentimentos que tudo isto evidentemente implica, não é? Diariamente no seu percurso. No que toca à intervenção do Estado de Israel na Palestina, não devemos medir as palavras, não há como fazê-lo. Há de facto aqui a promoção de um verdadeiro genocídio sobre o povo palestiniano, e neste tema também o PAN tem tentado ajudar. Enfim, ainda no Orçamento de Estado para 2024 conseguimos aprovar uma proposta de alteração com vista ao acolhimento de estudantes, investigadores e professores de instituições palestinas do ensino superior que viram também a sua atividade ficar suspensa indefinidamente devido à guerra. Para além disto, também nos preocupa a questão de haver ainda portugueses com familiares presos na Palestina, algo que também já questionámos várias vezes ao governo, apesar de continuarmos a não obter uma resposta por parte do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Temos-nos posicionado também sempre ao lado destes esforços, condenando prontamente todas as violações perpetradas por Israel e apelando a que, evidentemente, Portugal reconheça o Estado da Palestina, também acompanhando os demais partidos. Apesar de estar à vista de todas as atrocidades que têm sido cometidas por Israel, este Estado continua a ter aliados nas suas ações e não tem, de facto, havido as repercussões que se deveriam esperar de uma violação flagrante ao Estado, aliás, ao direito internacional, inclusivamente já reconhecido também pelo Tribunal Internacional de Justiça. E, portanto, não há como suavizar a dor, o sofrimento, a morte, não há como empregar palavras politicamente corretas. Ainda ontem vimos Ursula von der Leyen, na recepção ao Primeiro-Ministro britânico, procurar uma forma politicamente correta de falar sobre este conflito, quando sabemos, evidentemente, que aqui a União Europeia tem que ter uma posição irrepreensível e forte. E, portanto, manifestamos todo o nosso apoio e solidariedade e disponibilidade para com todos os esforços que têm sido prosseguidos. Desejamos-lhe muita força na continuação do seu trabalho e a nossa pergunta vai no sentido das anteriores, o que podemos nós fazer, Estados e Portugal, para terminar este flagelo e, portanto, era nesse sentido. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passo agora a palavra novamente à senhora relatora especial, Francesca Albanese.
It's very weird because I mean, those who know me know that I've something inside me has hardened over time, and being here with you makes I really feel, oh God, I'm among friends, which is not a common feeling when I meet institutions. And this touches me very deeply, I want you to know, because I'm a very strong, committed to justice, very, very tough person on a number of things. But I'm also a very humane person, so I suffer a lot when I see other people suffering. It doesn't matter. It doesn't matter if they are Israelis, Palestinians, Congolese. I mean, I do think that there is still a lot we need to account for as Europeans and atone for. And I feel so ashamed for what we have become. And still today, but when I was listening to Deputada Montagua, I really felt like tears were pushing into my eyes because it touches me so much to hear someone else speaking words of reason. And I wonder what it takes to others to feel that. The shock, I think, again, I really feel as a person who has gone through this winter of logic and humanity, that something inside me has gone lost forever. It will never come back. But doesn't matter. It's not about who we are as individuals. The fact of feeling the other as human is what makes us human. It's and I totally agree with what you said. It's you were repeating. I couldn't catch the person who said that, but the name of the person who said it. This is not a humanitarian crisis. This is a crisis of humanity. So we really need today, more than ever, to be able to break the ranks, to elevate this voice, to bring it really forward. And I think that in countries like Portugal, I cannot mention Spain because Spain is really, for me, Spain right now shines as an exceptional country more than anything, more than any other country in Europe, including more than Ireland, which is often associated to, it's the most vocal. Being vocal today is not enough. We need to be able to walk the talk. Therefore, I want to share some very practical recommendations. Oh, sorry.
He'll manage.
The thing is that every Portuguese speaks Spanish, speaks English, so this is why I didn't.
Como preferirem. É muito estranho para mim porque aqueles que me conhecem sabem que há algo dentro de mim que acabou por ficar mais endurecer. E estar aqui convosco faz-me sentir que estou entre amigos, o que não é um sentimento comum num contexto institucional. E isso toca-me profundamente. Sou uma pessoa forte e comprometida com os valores da justiça e não sei número de coisas, mas também sou humana. E sofro muito quando vejo outras pessoas a sofrer. Não interessa se são palestinianas, congolesas ou israelitas. E sinto-me bastante envergonhada por aquilo que nos tornamos. Ao ouvir a deputada Mortágua, toca-me profundamente ouvir outra pessoa falar com o mesmo sentimento de justiça e de razão. E pergunto-me porque é que nos custa tanto e a outros pensar da mesma forma. Parece que há algo dentro de mim que não consegue ficar indiferente e faz-me pensar que esta questão é um não pensar como indivíduos, mas em plano plural. Isto não é uma crise humanitária, como disseram, é uma crise da humanidade. Precisamos quebrar estas barreiras e elevar estas vozes, e penso que países como Portugal e Espanha, que é dos países que se destaca mais neste momento como nenhum outro na Europa, nem a Irlanda, neste nível de vocalizar realmente estas preocupações com o contexto atual. Mas isto não é suficiente, vocalizar não é suficiente e precisamos de passar às ações.
And there are critical steps that must be taken. But first of all, there is a problem of framing. Here, I mean, and there is a capacity the Western countries, Western people have when they do not want to engage with something, they start saying it's complex. It's very complex. It's not complex at all. This is the most simple thing you can, and again, you can explain to a child what's happening in Palestine, because even children know what bullism is. And this is what Israel is doing on the ground and at the institutional level is institutionalized bullism. And I wish Israel was the only one. It is in very good companies because there are many who have joined forces with Israel, even in this darkest moment. And again, I agree with my friend and his Israeli historian, Ilan Pape. This is the end of the world that we have known before the 7th of October, for Israel as well. And it's nosediving in a moral crisis that it's irreparable. So this is why I have to say, we need to change the framing, the alliances, so the framing, the language, the alliances, and take some practical steps that I would like to focus for a few minutes on.
Há passos críticos que precisamos de tomar, e neste contexto o enquadramento é muito importante. O Ocidente não se pode posicionar unicamente dizendo que é complexo, porque não é complexo, é bastante simples. Esta questão pode explicar-se a uma criança, o que se está a passar neste momento na Palestina. E o que Israel está a fazer no terreno e no plano institucional é considerado bullying. Há muitos que se juntaram a Israel neste momento negro e corroboro e concordo com o meu amigo historiador israelita Elian Papé quando ele diz que isto é o fim do mundo que conhecemos desde o 7 de outubro. Estamos a mergulhar numa crise moral irreparável e precisamos de mudar o enquadramento, as alianças e tomar passos práticos.
So first of all, we need to talk about this is not a conflict. We need to address this issue. This is not a conflict because the conflict gives the sense of a false equivalence. There is no equivalence. And now we have It's not just Francesca Albanese or Michael Link or 30 other special rapporteurs or Palestinian human rights organizations and Palestinians and Israeli human rights organizations. The International Court of Justice, the highest judicial organ in the world, has concluded that Israel's presence, both military and through the colonies in Gaza, the West, in the occupied Palestinian territory, which includes the West Bank, East Jerusalem, and Gaza, is unlawful. It amounts to annexation, and it must be dismantled as rapidly as possible and must be followed by reparation to the Palestinian victims and return of the displaced, the return of the 1967 refugees, and then we will think of the Nakba survivors. We need to talk about Palestinians as Nakba survivors. The same way we talk about the Jewish people, doesn't matter which point in history, but they are Holocaust survivors, and I agree. And we should all continue to pay respect to the Jewish people for what they have endured, now and ever, especially as Europeans. But this has nothing to do with the state of Israel, and that an atrocity doesn't justify another atrocity. So we cannot justify, I mean, we don't need to express a judgment on what happened 8 years ago. Maybe had we been Jewish people 8 years ago, we would have done the same as the founding fathers of Israel. Who knows? But today, this is unacceptable. Therefore, the Palestinians are Nakba survivors and should be acknowledged as such. And there is no equivalence between an unlawful occupier and the occupied, a colonizer and the colonized.
Primeiro de tudo, precisamos abordar e falar sobre isto. Isto não é um conflito, porque o conflito dá uma sensação de equivalência e agora não sou eu, não é a minha opinião, não é de outros relatores ou ONGs no terreno, é o Tribunal Internacional de Justiça que conclui que a presença israelita militar nos territórios ocupados de Jerusalém, palestinianos e de Jerusalém, é ilegal. Tem de se retirar e tem de voltar às fronteiras estabelecidas nos anos 60. Temos de falar dos palestinianos como sobreviventes da Nakba e dos judeus como sobreviventes do Holocausto, e eu defendo isto. E uma atrocidade não justifica outra atrocidade. Se fôssemos judeus há anos atrás, provavelmente faríamos os mesmos que os seus antepassados fizeram, os seus pais fizeram, mas hoje em dia não podemos concordar com isto. Não podemos concordar com o que está a acontecer.
Together with other 30 special rapporteurs, and we are, the reason why we are so vocal is because we are free. We are not paid and we are independent. No one other than the Human Rights Council can withdraw this mandate from us. And this is why we can speak the truth as in its nudity and crudity. And this is why all of us have been, and I was not the first one who spotted that it could be genocide, because we Westerners do not understand what genocide is. But people who come from a colonial past, they know. And they've been told by various special rapporteurs in around mid-October, Francesca, you need to speak about that. It's genocide. And I say, no, it's war crimes, crimes against humanity. I was wrong. And it's a matter of understanding what genocide is, the destruction of a people as such, as it has happened to colonial people over 500 years of colonialism. So what I'm trying to say here, we have an opportunity to do better as the sons and daughters or the like. We need to correct the legacy of the past. And Palestine is offering this opportunity to do better. This is the first settler colonial genocide which will be litigated in an international tribunal. Portugal needs to join South Africa because of its colonial past. It must join South Africa. This is a way to move forward, also recognizing what history has done and has been. The other thing, I've issued with the other special rapporteurs 14 recommendations for each state to follow. And we don't have the time to go through it, but I kindly ask you if they can be circulated. They are my Twitter account. The first thing is this statement with the 14 recommendations, because the government needs to engage in an audit of all its relations with Israel, diplomatic, political, economic, financial, military, strategic. Everything needs to be on the table. The Portuguese people need to know the engagement this country, as any other country, has with a state which is an unlawful occupier, to say the least. And when it comes to the 7th of October, please, please, always be mindful. And under international law, we might have forgotten, because we are in the 9/11, in the post-9/11, and not in the... Yeah, just one second. And then I finish. Not in the decolonization era, but an illegal act of resistance does not delegitimize the resistance. A crime is a crime, needs to be investigated and prosecuted, but an unlawful occupation taints of its illegality whatever it does. And this is why the root cause of the problem, it's Israel's long-term design to erase Palestine.
Junto com mais 30 outros relatores, é uma das razões pelas quais nós podemos ser tão vocais, é porque somos livres, não somos pagos e somos independentes. Não há outra organização que nos possa fazer retirar o nosso mandato e o nosso objetivo. E é por isso que falamos com tanta clareza e tanta certeza. E eu não sou a única que fala disto. Nós, ocidentais, não conseguimos compreender esta noção dos relatos e dos relatórios sobre o genocídio. E aqueles que vêm de um passado colonial, principalmente, são os que têm mais dificuldade em compreender. E entender o que o genocídio é. Compreender a destruição de uma população durante períodos enormes de colonização. Precisamos de corrigir o legado do passado. E a Palestina está a oferecer a oportunidade para reparar e fazer melhor. E neste contexto... Portugal precisa juntar-se à África do Sul pela partilha do seu passado colonial e por uma maneira de abordar esta questão e seguir em frente. O que a história foi e aquilo que será. Estes relatos deveriam circular, os relatos dos relatores especiais da ONU, onde se abordam todas as relações económicas, culturais, estratégicas e militares, para fazer... entender não só à população portuguesa, mas também a todo o Ocidente, que estamos a presenciar uma ocupação ilegal. Estamos num processo de descolonização que está ligado, de alguma maneira, a partir do dia 11 de setembro também. E entender que isto é uma ocupação ilegal e esta é que é a grande raiz do problema e o objetivo é erradicar e apagar a população e o Estado da Palestina.
And one last point, again, I don't want to read the 14 recommendations in the interest of time, but I hope that this will be a common basis for us to continue to engage. I really need you. I really need your support as we continue to move forward. I keep on telling wherever I go, and in Norway, in Ireland, in Spain, in Luxembourg, there are not many other countries, Slovenia and Belgium, there is... there are core components to be more principled, but it's not enough. Words are not enough. So I would say, please visit Palestine these days. We need to challenge. I mean, we need to force the gates of this ghetto, of this open-air prison. Let's not wait for another explosion from within. Also because the Palestinians have no many remedies anymore. And the other thing, let's not governments and others use the fact that we are part of Europe, an institution which was founded on the ashes, which was conceived on the ashes of the Second World War and its victims. Let's not leave bureaucrats with the opportunity to use European law and European institutions as a fig leaf not to take responsibilities. First of all, because as I told very nicely, I reminded the Portuguese government, international law supersedes European law. Do not use the European consensus to not take responsibility. This is cowardice. And we cannot, again, European countries cannot afford it. So please, please, continue to let your voice heard. And you will always have in me and the other special rapporteurs, I can tell you, strong allies and comrades. Obrigado.
Thank you, Special Rapporteurs. It was a great pleasure for us all to have you here, and you can count on us. We are from different parties, but I think we've found today so common ground to stand for humanitarian law, stand for Palestine, and stand for everlasting peace for the Middle East. Special thank you. It was a real...